Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. A cada episódio, um arquivo sonoro ou peça de arte sonora diferente será o nosso ponto de partida. Hoje, começamos com algo que talvez nos soa distante, musical, língua diferente. Púrpura tíria, o laranja vulcânico, azul maia, verde de chile e branco chumbo. Cores que até nos poderiam ser familiares. Contudo, já desapareceram. Púrpura tíria. O pigmento era obtido através do muco de um caracol marinho predador, um caramujo do género Murex. Apesar de ser uma cor muito cobiçada, um material de luxo e sinónimo de poder, tinha um cheiro pútrido que ficava nos tecidos e nas tinturarias onde eram produzidos. Era um cheiro agoniante que tornava todo o processo de produção muito mais difícil. Tinha a enorme vantagem de ser uma cor duradoura, ao contrário de outros pigmentos que iam perdendo a sua cor consoante a exposição ao sol ou o uso. Primeiro, encontram-se as glândulas mucosas do caramujo e retiram-se. Salgam-se e fermentam-se durante alguns dias. Depois são cozidas em lume médio, até minguarem muito. 10 dias depois, mergulha-se um tecido na mistura, para testar se o pigmento está pronto. São precisos 10 mil destes caracóis para criar apenas 1 grama de pigmento. A púrpura tíria não é exatamente como outros pigmentos, que já existem nas suas matérias-primas, como iremos ver neste episódio. Aqui, o muco deste caracol pode ser transformado em pigmento, mas precisa das condições exatas para criar essa cor. Ou seja, o pigmento em si é incolor, e para ser ativado, porque também ele está adormecido de certa forma, precisa de estar ao sol, e passa por várias cores, antes de chegar à cor púrpura. Apesar de não se saber ao certo exatamente qual a receita desta cor na antiguidade, o mais provável é que diferentes tinturarias tivessem diferentes métodos e diferentes formas de produzir a cor, dando até resultado a diferentes tons de púrpura. O fim deste pigmento coincide com a queda do Império Bizantino, ou seja, o Império Romano do Oriente, quando a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, é tomada pelos otomanos em 1453. Dá-se assim o fim da produção, do comércio e das tinturarias como epicentro económico e mercantil deste império. Há hoje uma nova produção que resulta de muitas experiências, por exemplo na Tunísia. O laranja vulcânico, também conhecido como auripigmento, ouro-pimenta, ouro-pigmento ou amarelo real. Auri vem do latim aurum, que significa ouro. Encontra-se nas margens dos vulcões e nas fumarolas de enxofre, e acreditava-se que era um ingrediente para a alquimia da pedra filosofal. Foi usado durante muitos anos para criar pigmentos laranja e amarelos, sobretudo usados em pinturas. Contudo, é uma substância muito nociva, por ter quantidades letais de arsénio. O azul maia foi inventado pela civilização maia, como o próprio nome indica, e era usado para decorar murais, incenso e altares de sacrifícios espirituais. Era uma mistura de pigmento natural índigo, uma cor azul forte, com uma espécie de barro chamado paligorskite. A receita desta cor mesoamericana, apesar de tão resistente ao tempo e ainda hoje presente em muita da arquitetura maia, desapareceu. O verde de chile foi um pigmento criado por um químico chamado Carl Wilhelm Scheele em 1775. Era muito usado e apreciado na era vitoriana em decoração de interiores, por exemplo em papel de parede, em revestimentos de papel para móveis, mas também em capas de livros e em têxteis. Contudo, sem saberem, esta cor era extremamente tóxica, porque continha compostos de arsénio. Deixou também de ser utilizada, assim como outros tipos de verde que também eram muito tóxicos e que chegaram mesmo a cair em desuso no fim da época vitoriana. O branco chumbo, por exemplo, era também uma cor muito utilizada por Vermeer, um pintor holandês de meados do século XVII. E esta cor foi também descoberta como sendo tóxica. Por isso, seja por disponibilidade, dificuldades de produção ou simplesmente pela toxicidade destes pigmentos, houve muitas cores que ao longo do tempo deixaram de ser utilizadas ou que já não sabemos fazer por serem receitas ancestrais de civilizações muito antigas. Da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, a várias ilhas da Indonésia, do Japão e Coreia do Sul, até à revolução dos agricultores de plantações de índigo em Bengala, Índia. Desde a Mesopotâmia até ao Egito, desde o Irão à Palestina, usado por nómadas do deserto Sahara e chegando até à Grécia e Roma antigas. Um pigmento vindo da Índia e por isso obtendo o nome em latim de indicum. O índigo é um pigmento azul, hoje em dia usado, por exemplo, para colorir ganga, mas também usado ainda de formas ancestrais e tradicionais para decorar têxteis. Há várias espécies de plantas de onde origina este pigmento, e só na Indonésia a planta tem vários nomes, dependendo das ilhas: Nila, Tarum, Etom, Kanabu. No Japão, cada técnica tem o seu nome, Sukum, por exemplo, sendo um deles. O índigo está também associado à brutalidade do colonialismo, pelo trabalho exigido nas plantações desta planta. O pigmento era muito procurado e o conhecimento para o cuidar e para o recolher, para o tratar e para tornar dele pigmento residia nas populações escravizadas. Na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, chegou mesmo a ser o segundo material natural mais cobiçado, após o arroz, e tornou-se moeda de troca como ouro azul. Por volta de 1740. Há várias receitas para fazer índigo. Também em parte porque esta planta se encontra um pouco por todo o mundo. E em cada lugar há uma receita tradicional diferente. Esta pode, contudo, ser uma base. Cultiva-se e colhe-se o índigo. Nesta fase, o pigmento está ainda adormecido. Chama-se indican. Juntam-se as folhas e deixam-se de molho em água durante 24 horas, com algum peso por cima, para ajudar a que o pigmento saia das folhas. Retiram-se as folhas esmagadas e acrescenta-se algo para tornar a água mais básica, ou seja, menos ácida. Por exemplo, tradicionalmente acrescentava-se urina. Tornando a água em que este pigmento está mais básica, ou seja, menos ácida, o pigmento muda. Muda para índigo branco ou leucoíndigo. Mistura-se e mexe-se para ajudar a oxidar a mistura. E em contacto com este oxigênio, o índigo muda novamente. Torna-se indigotina, a sua forma final, que será azul. Deixa-se durante a noite. E retira-se o precipitado que estará no fundo do recipiente, uma espécie de pasta. Deixa-se fermentar. Mistura-se esta pasta com cinza de madeira, dissolvida em água e açúcares. Fermenta-se novamente, mexendo e acrescentando açúcares todos os dias. Esta mistura fermentada pode sobreviver muitos e muitos e muitos anos, se for cuidada como uma espécie de um ser vivo, que na verdade podemos considerar que é, por todas as bactérias que nele vivem e o vão mantendo azul. Há quem o consiga manter durante 25 anos e depois está pronto para ser usado para tingir. A parte mais mágica é que, ao mergulhar tecidos, eles vão sair da água pigmentosa ainda com uma cor amarela. Contudo, ao oxidar com o contacto do ar, vão se tornar azuis, ao vivo e a cores. Conseguimos mesmo ver essa mudança acontecer. E é esta oxidação, este fenómeno químico, que nos permite chegar finalmente à cor azul tão desejada. Contudo, tal não seria possível sem passar primeiro por uma fase em que se torna a água mais básica, porque é isso que permite que o índigo se torne solúvel e que possa assim tingir todos os tecidos que se querem azuis.
¿Y esta tradición cómo la aprendieron ustedes?
Nosotros lo aprendemos desde niñas y esto va pasando de generación en generación. A mí me enseñó mi mamá, a mi madre le enseñó su mamá. Y así va pasando de generación en generación.
O sea que esto prácticamente, Rocío, viene desde la época de los incas, ¿cierto?
Sí. Civilizaciones mesoamericanas, o que presentemente é a América Central, descobriram um pequeno inseto num cacto, que ao ser esmagado libertava uma cor forte, vermelha, carmim. Conhecido como carmim de cochonilha, esta cor vem do ácido carmínico que as cochonilhas têm para se proteger dos seus predadores.
A cochinilla é muito importante para nós, já que com a cochinilla podemos obter 28 a 30 tonalidades de los colores rojos.
Era um pigmento trabalhoso. Para cerca de meio quilo eram necessários cerca de 70 mil insetos destes. Aplicações de cor existiam quer no cotidiano, quer no sagrado. Aparece inclusive em murais aztecas que contam a história do dia-a-dia das suas populações, mas que era também usado para imaginar tributos. Hoje é ainda também utilizado em corantes alimentares e cosmética, como uma alternativa de novo natural à cor.
Os parásitos ou os insectos, aqui já as temos secas e aqui já as temos molidas para...
Depois de se recolher estes pequenos bichinhos dos cactos, fervem-se, limpam-se e são secos ao sol, encolhendo assim para menos de um terço do seu tamanho inicial. As cochonilhas são pulverizadas à mão, como se faz o pesto, com almofariz, com pistilo.
Água, água cruda, tibia, limpia. Só é água.
Acrescentam-se umas gotas de água ao pó, que se torna assim um pigmento líquido de uma cor intensa, carmim, escarlate.
Para fijar, utilizamos este mineral, la colpa. Lo traemos desde el Valle de Lares.
¿Es como una arcilla, puede ser?
Sí, es una tierra volcánica.
Mistura-se depois com um sal natural, que ocorre naturalmente nas rochas, o alumen de potássio.
Para fijar y cambiar de tonalidad, nosotros utilizamos la sal de maras, el limón y la piedra alumbre. Ahora voy a pasar a usar el zumo de limón.
También se pueden mudar las condiciones de pH en que este pigmento es feito, tal como se faz con o índigo. Ou seja, quão ácida é a mistura em que é preparado. Se for muito ácida, por exemplo, ao acrescentar vinagre, o pigmento pode ser mais alaranjado. Se for acrescentado algo menos ácido, como por exemplo amoníaco, o pigmento pode ser mais arroxeado.
Também nossos filhos o utilizam como aquarela para poder fazer seus trabalhos de pintura.
Se em vez de tingir tecidos for usado como tinta para pintar, é formada uma pasta com a água e os insetos, em vez de os tornar pó. Utilizem-na para tingir tecidos, como ainda se faz em Chinchero, no Peru, por exemplo, enquanto se canta uma canção na língua quechua.
Hoj ishkay kinsa. Saiwaman pi pukui pukui cha imaya mantas kangri wakanki. Chukanki wakanai kipak mana mamayuk mana taitayu. No kachukanki, wakanaikipak, mana mamayuk, mana taitayuk.
E quando usado nos lábios, pode durar até 1000 beijos.
Nosotros nos pintamos natural. Nos dura las 24 horas a prueba de 1000 besos.
Estes pigmentos são uma espécie de ciência antiga, uma ciência ancestral. Podemos pensar nestes pigmentos como culturas e como tecnologias que partiram de um enorme conhecimento tradicional, uma ciência que encontramos na identificação das plantas, no desenvolvimento das receitas de cada pigmento, no cuidado dedicado ao processamento químico e na sabedoria técnica a partir de um material natural. Estes pigmentos partiram de caracóis do mar para criar púrpura, de insetos pousados em cactos para criar carmim, de uma pequena planta de folhas verdes para criar azul. estes cientistas artesãos souberam encontrar formas de tornar solúvel algo que não era, de deixar um preparado transparente ao sol até arroxear, de fixar uma cor tingida no tecido para que durasse mais tempo, de tornar algo amarelo em azul, apenas pelo contacto com o oxigênio do ar. Descobriram toda uma ciência, toda uma química da cor e que nos revela a enorme importância do conhecimento tradicional. Foram criações científicas que tiveram também um impacto enorme a nível económico. É o processo científico em forma de receitas, é a observação em forma de identificação de plantas e é a descoberta de como o calor do sol, a luz, o contacto com a água, o contacto com o oxigênio, a fermentação, como todos estes processos científicos geraram conhecimento científico há muitos, muitos anos atrás. Os sons de hoje, tal como os pigmentos, vêm de várias partes do mundo. Do sul da China, ouvimos canções cantadas pelo coletivo de artesanato Singing Hands como parte do seu conhecimento ancestral da etnia Kamdong. Marie Anna Lee recolheu estas canções ao vivo durante o seu trabalho sobre o património indígena da comunidade Kam. Ouvimos em especial Wu Mates, Wu Gaitian e outras artesãs, que são as vozes destas canções. Cantam enquanto tingem os tecidos com índigo e preparam fibras de papel para impressões com esta tinta. Comem juntas à mesa e cantam. Fiam a linha para peças futuras e cantam. Submergem o tecido no preparado de índigo e cantam. Ouvimos também os sons de uma paisagem de Chincharo, uma terra nos Andes peruvianos, onde ainda se tinge e tece artesanalmente com o conhecimento tradicional da terra e dos seus materiais. Em especial é nesta zona que ainda se faz muito deste carmim cochonilha, que é usado para tingir a lã, que vem das lamas, ainda antes de se começar a tecer. Esta gravação foi feita por Diego Makedonski.
Por exemplo, aquí tengo la planta chilca para las tonalidades de los colores verdes.
Ouvimos também as maravilhosas Rocío e Maria, que cantam enquanto fiam e nos mostram como se faz o pigmento carmim artesanalmente. Foi gravado também em Chincharo, no Peru, por Get in Peru, uma agência de viagens local. Podem encontrá-la através das suas redes sociais em Get in Peru. E para encontrar a Rocío, o seu pequeno projeto chama-se Les Andes de Cleo. Podemos ouvir o som de quatro homens a mexer o enorme tanque de água onde se encontra o nosso pigmento índigo, ainda submerso, ainda invisível. Ao mexer e ao expor a água ao oxigênio do ar, transformam o pigmento de amarelo para um azul bem forte. Este som foi encontrado no documentário Índigo, A World of Blue, por Charlotte Kwon, e foi filmado na Índia. Obrigada por terem estado aqui connosco e com estes sons coloridos de tantas partes do mundo e por nos terem acompanhado na química de todos estes pigmentos e do conhecimento tradicional da terra e de antiquíssimas, antiquíssimas receitas. Nós vamos agora desaparecer muito devagarinho, deixando-vos com os sons de Chincharo, no Peru.